Companheira Ana Júlia, governadora do Estado do Pará, ministros e ministras, ministra Dilma Rousseff, ministra-chefe da Casa Civil, ministro Edson Lobão das Minas e Energia, ministro Carlos Lupe do Trabalho, senhoras e senhores secretários e secretárias do Estado do Pará, Cláudio Furman, prefeito de Tucuruí, em cujo nome saúdo os demais prefeitos da região que prestigiou essa cerimônia, meu caro José Antônio Muniz Lopes, presidente da Eletrobras, meu caro Jorge Nassar Palmeira, diretor-presidente da Eletronorte, meu companheiro Mescoloto, presidente da Eletrosul, Carlos Nadaluti, filho, presidente de Furnas, meu caro Kelmo, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, meu companheiro José Machado, diretor-presidente da Agência Nacional de Águas, e meu caro Fernando Leite, que falou aqui em nome dos trabalhadores da Eletronorte. Meus amigos da imprensa, meus amigos empresários, trabalhadores, por favor, Machado. Há uma gratificação quase que espiritual de nós podermos concluir a segunda fase de uma obra dessa magnitude. Eu estava lembrando a ministra Dilma que essas obras todas nós precisamos começar a fazer as animações computadorizadas delas para que a gente possa mostrar no restante do Brasil o tamanho, o significado e a importância de uma obra dessa. Porque muitas vezes a pessoa acende uma luz em São Paulo ou em qualquer outro lugar e não sabe de onde está vindo aquela energia. Às vezes não tem nem noção, da mesma forma que na indústria automobilística as pessoas estão tão automatizadas colocando uma peça do carro numa linha de montagem que muitas vezes ele não sabe para que serve aquela peça que ele está colocando no carro. E nós precisamos ir conscientizando a sociedade das qualidades que o Brasil tem. Conscientizando a sociedade das qualidades que o Brasil tem. Eu não sou muito de assistir televisão. Até porque não tenho tempo. E depois que o Corinthians caiu para a segunda divisão, eu só vejo de sábado à tarde quando eu estou em casa. E gratificante também, porque ele não para de ganhar. Mas uma coisa importante que eu queria retratar aqui tem um pouco a ver com a minha primeira visita aqui. Nós viemos aqui em 2003. 2004, eu sei, eu estava no primeiro ano de mandato. E eu lembro que aqui nós fomos inaugurar, acho que uma turbina, e tivemos um ato igual esse. O palanque não era esse aqui está mais bonito. Era um outro palanque. Mas eu lembro, governadora, eu lembro, Lobão, que um ato importante, inauguração de uma turbina em Tucuruí, uma grande discussão para a retomada da construção da eclusa. E no ato, enquanto alguns oradores falavam, alguém de Tucuruí, da Eletronorte, me deu uma bala. Eu descasquei a bala e pus na boca e coloquei o papel no chão do lado da cadeira. Qual não é minha surpresa que no dia seguinte, a olhar a imprensa nacional, a fotografia era exatamente a do papel da bala. Coisa que não deveria ter nenhuma importância em qualquer lugar do mundo. Mas no Brasil, o preconceito estava demonstrado naquele papel de bala. Porque se quisessem mostrar uma coisa dessa, era só mostrar a quantidade de coisas que tantos governantes fizeram nesse país, muito mais sujo do que um papel de bala e que não era mostrado em nenhum momento. Por que que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque muitas vezes eu ligo a televisão e vejo tanta notícia ruim, muitas necessárias de serem contadas, muitas importantes de serem contadas, mas ao terminar o noticiário, eu me pergunto, será que não aconteceu nada de bom no mundo hoje? Será que não aconteceu nada de bom em nenhuma cidade do planeta Terra? Será que não aconteceu nada de bom no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belém, em Manaus? Só coisa ruim? Ou será que a nossa cabeça está condicionada a achar que o bom é obrigação fazer e apenas o ruim tem que mostrar? É por isso que eu venho aqui. É por isso que eu estou hoje aqui. E muito mais orgulhoso de frente para aquela bandeira extraordinária e embaixo daquela bandeira os trabalhadores e os empresários que ajudaram a construir essa obra que é motivo de orgulho para todo o povo brasileiro e motivo de orgulho para muito mais gente espalhada por esse mundo afora. Aqui é o exemplo da engenharia brasileira, mas é o exemplo do peão mais comum que fez massa, que trabalhou com um armador, que cavou um buraco com a enxada, numa demonstração de harmonia entre aqueles que têm o saber da universidade e da teoria e aqueles que têm o saber da prática de fazer uma massa. Porque nem todo engenheiro será capaz de colocar um azulejo. E nem todo azulejo é um engenheiro. Se os dois quiserem aprender um pouco mais, o engenheiro pode ser um bom azulejista e o azulejista poderá ser um bom engenheiro, sobretudo agora que eu recebo a notícia da mulher que veio me entregar aqui e o marido dela a casinha do Luz para Todo, que a filha dela está fazendo universidade pelo ProUni. Significa que agora o azulejista pode virar engenheiro, pode virar médico, pode virar qualquer coisa que ele quiser. Pois bem, então eu vim aqui porque eu não me conformo. Eu não me conformo é com aqueles que, se já não bastasse dizer a verdade, e a verdade é importante ser dita, que tem uma crise mundial e que tem uma crise causada pelos países ricos, que tem uma crise nascida no coração do país mais importante, símbolo do capitalismo mundial, que tem uma crise que simboliza o país que tem o maior PIB de qualquer país deste mundo. A crise nasceu lá. Ela não nasceu em Tucuruí. Ela não nasceu em Garanhuns, na minha terra. Ela não nasceu em São Paulo. Não nasceu no Rio de Janeiro. Não nasceu no Brasil. Não nasceu na Venezuela. Não nasceu em Angola. Não nasceu na Argentina. Ela foi nascer exatamente nos Estados Unidos. E depois atingiu, no segundo momento, não nós, a Europa. Depois atingiu o Japão. Por que que essa crise veio da forma que veio? Porque durante 30 anos,
os que foram vítimas da crise, não os trabalhadores que perderam suas casas nos Estados Unidos, mas os governantes venderam ao mundo a ideia de que a gente não precisava de governo, não precisava de Estado, o Estado só atrapalhava e o mercado é que vai regular a lógica da convivência harmônica da sociedade. É o Estado que vai fazer política social, é o mercado. É o mercado que vai regular o sistema econômico, é o mercado que vai ditar o preço. E dava a impressão que o Estado tinha acabado, meu caro Nascimento. Qual não é minha surpresa que quando os defensores do mercado viram que o mercado quebrou por irresponsabilidade, porque resolveram ganhar dinheiro fazendo do sistema financeiro um cassino, ganhando dinheiro sem produzir uma peça, sem produzir uma parede, sem produzir um tijolo, apenas trocando papel atrás de papel. Quando quebra, quem é que aparece para salvar o mercado? É o Estado. É ao Estado que todos pedem socorro. E aí vai o governo americano e coloca 850 bilhões de dólares. Aí vai o primeiro-ministro da Inglaterra e coloca 1 trilhão de dólares. Aí vai a Europa, coloca não sei mais quantos bilhões de dólares. Ao todo, essa crise já chegou a mais de 4 trilhões de dólares. E o Brasil não quebrou. O governo federal não vai parar uma obra do PAC. Todas elas serão mantidas. E vamos trabalhar com os empresários brasileiros para que eles mantenham as suas obras. Por favor, não pare o Atlântico lá em Recife. Não pare as empresas. Por quê? Porque essa crise, ela pode trazer percalços momentâneos, uma recessão na Europa e nos Estados Unidos. Alguns setores exportadores poderão perder um pouco. Nós temos que procurar novos mercados. Mas nós temos um potencial de mercado interno que poucos países do mundo têm. Nós temos uma sociedade ávida a comprar. Ainda tem milhões que querem carro, tem milhões que querem geladeira, televisão, tem milhões que querem casa, tem milhões que querem uma série de coisas que o mundo desenvolvido já conquistou e que nós ainda não conquistamos. E, portanto, eu tenho dito que para enfrentar essa crise, nós temos que olhá-la como um médico responsável. Nós temos que saber que a doença tem gravidade, mas que se a gente der o remédio correto, a gente não precisa ficar fazendo apologia da morte, como alguns fazem todo dia, torcendo para que a crise chegue ao Brasil. Todo dia torcendo para saber como é que o Brasil vai reagir. E nós vamos reagir assim. É mantendo as obras, incentivando os empresários brasileiros a continuarem produzindo, fazendo com que o crédito volte a irrigar todo o sistema nesse país, seja na construção civil, na agricultura, na indústria automobilística, na pequena e média empresa brasileira. Graças a Deus, não tínhamos nenhum banco nosso metido no subprime. Para enfrentar essa crise, a gente não tem que ficar de cabeça baixa, esperando, sabe, que ela chegue aqui. Nós temos que nos preparar, porque passado o vendaval, que eu penso que começa a surtir efeito já depois das eleições nos Estados Unidos, porque não é possível. Não é possível que quem ganhar as eleições vai deixar essa crise perdurar um ano. A economia não aguenta. Portanto, as pessoas terão que tomar medida rapidamente. E aí, meus companheiros, trabalhadores, empresários e companheiros do governo, é que nós precisamos estar preparados. É por isso que eu tenho pedido para ninguém parar os seus projetos de investimento. Porque na hora que esse vendaval passar, quem tiver mais preparado é que vai ganhar o jogo. E vocês estão lembrados do que eu dizia no começo do meu mandato. O século XXI será o século deste país. O país se transformará numa grande economia. O país será uma grande referência internacional. E eu, embora esteja preocupado, embora tenha que ter a cautela necessária, embora esteja precavido, olhando como todo mundo olha com lupa, eu, na verdade, a minha vida inteira só sobrevivi porque eu enfrentei crise do dia que nasci até hoje. É mais uma crise na minha vida. E uma crise que não é minha, é dos outros. E cabe a mim, enquanto presidente da República, líder de um governo, trabalhar com a sociedade, não para vender o otimismo exagerado, mas tampouco para vender a desgraça antecipada. É como se fosse um cidadão que fosse no hospital visitar um companheiro dele doente, e ele, ao chegar lá, ao invés de dizer: companheiro, olha, essa doença já tem cura, tem médico bom, o hospital é bom, você está tratando com o doutor fulano de tal, você vai se recuperar daqui a alguns dias. É como se ele falasse: olha, ontem morreu um cara igualzinho você, com essa mesma doença. Ou seja, na verdade, ele vai antecipar a morte da pessoa. E o meu trabalho, e o trabalho do governo nesse momento, é para evitar que essa crise cause aqui no Brasil os transtornos que alguns maus brasileiros querem que cause para poderem ter razão. E a inauguração dessa segunda fase é um exemplo de que, enquanto alguns estão fazendo apologia da crise, eu estarei viajando o Brasil, inaugurando obras, dando ordem de serviço e fiscalizando. Porque contra a recessão só tem uma solução: mais produção. E é isso que o Brasil tem que fazer. Um abraço, parabéns e muito obrigado.